Ontem começamos a falar sobre pronúncias. Vamos continuar a ver mais alguns detalhes. Já me mandaram mais uma questão a respeito. Vamos tentar analisar mais alguns detalhes. Ontem nós vimos, então, algumas das diferenças, principalmente das vogais, e algumas teorias de por que que existem essas diferenças. Queria mencionar um pouco sobre algumas diferenças que existem em consoantes, inclusive. Mencionamos ontem que, de uma forma geral, não existe muita diferença nas consoantes, mas existem. Um primeiro exemplo que é bem clássico é uma diferença que existe entre Ashkenazim e Sefaradim em relação à letra Tzad. A letra Tzad, os Ashkenazim falam tz, esse som de TS. Os Sefaradim falam como o som de S, não tem o T na frente. Então, por exemplo, a palavra R, estava agora na Agadá de Pesach, os Sefaradim vão falar Sefardea e os Ashkenazim vão falar Sefardea. Está aí uma diferença que também, de novo, voltando àquelas teorias, segundo aqueles que dizem que isso é uma influência local, essas pequenas mudanças da pronúncia, há quem quer dizer que o Tzad surgiu também por influências, por exemplo, da letra C em polonês, que é lida como Tz, como TS. Existe muito esse fonema nas línguas europeias. Não só. Tem o Z em alemão. Então, existe muito esse fonema na Europa e por isso talvez tenha surgido esse fonema no russo também tem. Mas isso é teoria. Fato é que assim os Ashkenazim falam a letra e assim devem continuar falando a letra. Outro exemplo também queria trazer, já são exemplos um pouco mais específicos. Entre os Sefaradim, existem alguns grupos, por exemplo, originários da Tunísia, que são muito meticulosos e muito precisos nas pronúncias das letras. De uma forma geral, em hebraico, nós vemos que não existem sinônimos. Não existem duas palavras que têm o mesmo significado em hebraico. Se duas palavras têm um significado muito próximo, alguma diferença existe. Vou dar um exemplo, mas não vou explicar. Existem em hebraico várias palavras para alegria. Sasson, Simcha, Gilá, Riná. Nós falamos até na Brachá do Sheva Brachot, quando casa, tem essas expressões. Por mais que parece que são a mesma coisa, não são a mesma coisa, não existem sinônimos. Cada uma delas expressa um outro tipo de alegria, um outro nível de alegria. São coisas diferentes. Mas não é agora o momento para falar sobre isso. O que eu queria dizer com isso é que, da mesma forma, no alfabeto não existem duas letras, teoricamente, que tem o mesmo fonema. Porque não haveria necessidade de ter. Nós estamos acostumados com o português, que tem bastante letras com fonemas repetidos. Mas isso, em muitas línguas, é bem mais raro. Porque não faz sentido você ter duas letras para o mesmo fonema. E, a princípio, na língua hebraica, a mesma coisa, a mesma regra prevalece. A única coisa é que, com o passar do tempo, isso sim pode ser, que aconteceu em muitas comunidades, se perdeu um pouco essa diferença, porque é uma diferença muito pequena. Vou dar um exemplo. A letra Tav e a letra Tet, de uma forma geral, a maioria das pessoas pronunciam elas iguais. Mas faz sentido ter duas letras que têm o mesmo som? Alguma diferença existe. E aí, se você for olhar, você vai ver que, por exemplo, os yemenitas, os tunisianos e alguns outros de outros lugares fazem uma diferença. É uma diferença pequena, mas existe uma diferença entre a letra Tav e a letra Tzet, que é um pouco mais aspirada. Então você já vê aqui uma diferença das letras. Aliás, uma outra, falando agora do Tav, eu lembrei que existe aqui uma diferença também entre os Ashkenazim. Entre os Ashkenazim, a letra Tav pode ser escrita com pontinho dentro ou sem pontinho dentro. Algumas letras existe essa diferença de fonema quando tem o pontinho, que é chamado dagesh, dentro da letra. E os Ashkenazim fazem a diferença do Tav, que é escrito com pontinho, e o Sav, que é escrito sem pontinho. E aí ele tem um outro som, tem um som de S também. Aí você vai dizer, então, qual a diferença entre o Sav, entre o Samer? Alguma diferença deve ter, mas entre os Ashkenazim não se faz essa diferença, não se percebe essa diferença. Uma outra coisa interessante também que existe é quanto a letras que tem o dagesh dentro, como nós exemplificamos agora. O Tav e o Sav, que entre os Ashkenazim se faz essa diferença. As letras no hebraico podem levar o dagesh dentro, já é uma questão de gramática. Mas fato é que, dependendo do tipo de dagesh, dependendo do pontinho que tem dentro, não dependendo do ponto, dependendo da regra gramatical que esse ponto está lá, a letra fica com um som diferenciado, um som mais enfático, mais forte. E aí também você vai ver que em muitas comunidades se toma esse cuidado, em muitas comunidades não se toma esse cuidado. Mas é já uma regra gramatical. Existem também comunidades, e de novo, nessas comunidades sefaradim mais específicas, que fazem diferença, e é uma diferença bem grande, entre, por exemplo, Kuf com pontinho dentro e Kuf sem pontinho dentro, ou Gimel com pontinho dentro. Fazem umas diferenças bem mais fortes. Onde, por exemplo, o Kuf vai ser um Ruf. Eu não sei fazer exatamente, mas de ouvido, que eu já ouvi algumas pessoas fazendo, fica um som entre o K e o R. É uma coisa muito interessante, porque é um fonema que nós não estamos acostumados. Mas, em algumas comunidades faradiot, existe isso de uma forma muito forte, e eles leem. Quanto mais a pessoa for meticulosa em diferenciar entre as letras e as pontuações, mais você consegue enxergar escrito quando você ouve alguém lendo. Dá para entender? Eu lembro um amigo que uma vez comentou que foi para os Estados Unidos, Nova York, tem uma sinagoga de Halabim grande. E ele disse que foi lá ouvir a leitura da Torá, ele falou, eu estava ouvindo, e de cor você enxerga tudo escrito. Porque o Baal Koré, aquele que lê a Torá, faz diferença entre todos os tipos de fonemas de uma forma tão clara que você enxerga escrito o texto. Você enxerga a diferença entre o Kuf e o Kaf. Nós, Ashkenazim, não sabemos que significa, qual a diferença entre Kuf e Kaf, por exemplo. Bom, tudo isso que nós estamos falando são diferenças que entram na categoria daquilo que nós mencionamos ontem, dessas teorias. Muita coisa pode ser que acabou se esquecendo, as pessoas acabaram se acostumando com a linguagem local e influências locais, e acabaram começando a falar os fonemas muito parecidos, até que uma hora os fonemas ficaram muito iguais. Isso em relação a essas diferenças de letras que têm o mesmo som. Agora eu queria falar, tem muita coisa para falar sobre isso. Nós temos que falar um pouco sobre as diferenças que sim existem e que sim devem ser feitas, e que eventualmente em muitas comunidades acabam não sendo feitas por preguiça ou falta de... um pouco mais de desleixo ou... sei lá. Mas isso, não sei se vai dar tempo de falar hoje, talvez a gente fale amanhã. Queria falar um outro detalhe interessante. Existem essas diferenças, tá, entre as várias comunidades. E aí surgiu o hebraico moderno. O hebraico moderno, que é esse hebraico que se fala em Israel hoje, tem várias coisas. Primeiro, o hebraico moderno, de uma forma geral, foi construído sob os fonemas sefaradim. Sim, isso todo mundo consegue perceber. Por exemplo, né, se os ashkenazim falam Boruch, né, como nós explicamos ontem, no hebraico moderno é Baruch, Baruch Haba. Então, de uma forma geral, os fonemas adotados foram os fonemas do costume sefaradim, da tradição sefaradim. Mas não exatamente. Um exemplo. Existe uma letra no hebraico moderno que foi adotado uma forma europeia, que é a letra Reish. Nós brasileiros estamos acostumados a falar a letra R mais R, na maioria das palavras, pelo menos. E no hebraico moderno, o sotaque de Reish, que todo mundo fala, sotaque de israelense é Reish. Não é verdade. O sotaque israelense não deveria ser Reish. Esse Reish foi importado da Europa. Isso de uma forma muito, muito clara. Esse Reish vem do francês, vem do alemão e de outras regiões da Europa. Mesmo algumas regiões mais próximas eslavas, não eslavas, mesmo que na Rússia não se fala assim, mas Polônia, alguma coisa assim, também veio esse sotaque. Afinal de contas, teve ali a muito grande dos judeus desses lugares. Eles eram pessoas intelectuais e eles tiveram uma grande influência na cultura moderna do Estado de Israel. Então acabou se importando esse Reish, que, segundo o que nós temos de tradição dos fonemas hebraicos, o R é R em hebraico, é Reish e não Reish. Aqui até cabe talvez uma pequena crítica. Muita gente que faz aliá quer se parecer nativo e acaba forçando o Reish e acaba tentando se acostumar a falar essa letra desta forma. E também nas rezas e também na leitura da Torá e assim por diante. E é uma pena, porque justo esse fonema, nós brasileiros, temos a sorte, entre aspas, de falar o fonema da forma que, a princípio, é a forma correta de ser dito, o Reish. Isso eu digo porque as letras em hebraico são divididas em Motzaot HaPeh, Motzaot HaLashon, Motzaot HaGaron. Elas são divididas entre letras que são guturais, são labiais, assim como no português também existe essa divisão de qual lugar da boca palatais. E o Reish não é considerado uma letra que vem da garganta. Nessa divisão, é uma divisão que consta em livros muito antigos de hebraico. Então você vê que o correto é falar o Reish assim. Então isso cabe aí, talvez, uma crítica e uma... é algo que deve se prestar atenção. Você vai fazer aliá, mantém o teu Reish. Não interessa, vão olhar para você que você é estrangeiro, você está falando certo. É até interessante que entre os sefaradim que não são israelenses, que nasceram nos países árabes, eles também falam R e bem mais carregado, porque os árabes falam R bem carregado. Então, essa a princípio seria a forma correta de se falar. E Essa talvez seja um dos únicos fonemas que nós podemos fazer um comentário assim mais picante em relação a como a princípio deve ser falado. O resto tem tradições diferentes. Mas aqui é bem claro que a influência é europeia. E se nós estamos falando sobre o hebraico moderno, o hebraico moderno de 50 anos atrás e até de 20 anos atrás é bem diferente do hebraico moderno que é falado hoje em dia. É interessante que quem acompanha e presta atenção, pessoas que aprenderam hebraico há 50 anos atrás, 20 anos atrás, ou se ouve programas de rádio gravados 20 anos atrás, você vê como a pronúncia das pessoas vai se modificando de uma forma bem rápida. Não sei se no português se percebe tanto. Tem diferenças, também percebe diferença, mas eu acho que é bem mais lenta. No hebraico, essa diferença é gritante. Você ouve hoje em dia os jovens falando hebraico? Infelizmente, tem muitos erros. Muitos erros, pouca diferenciação entre fonemas que sim, todo mundo conhece a diferença e todo mundo faz a diferença. E aqui também cabe mais uma crítica, que é muito importante tomar cuidado com isso. Principalmente, volto a falar para pessoas que eventualmente estão fazendo aliá ou já fizeram recentemente aliá, tome cuidado, mantenha o hebraico de uma forma firme e não deixe de falar fonemas que devem ser falados. Eu vou dar um exemplo aqui de um fonema, que é uma coisa muito moderna, mas muito moderna, e que infelizmente é um problema. Isso já é um problema na leitura. A letra rei, que os brasileiros têm uma dificuldade maior de falar o rei bem aspirado, mas é questão de treino. Você fala home em inglês, é uma questão já de treino. A letra rei no hebraico moderno também é rei, sim? O problema é que as pessoas acabam por preguiça de ficar falando aspirado quando é necessário, começaram a falar a letra rei em hebraico como ei, como aleph, tirando a aspiração do rei. Isso é um problema sério. Isso já é modificar uma letra que se tem tradição de falar ela da forma correta em todas as comunidades. Não tem diferença entre as comunidades. A letra rei na Europa, em todos os países e onde viviam judeus, sim. Ou o rei entre todos os sefaradim, entre hassidim, entre qualquer grupo que você quiser, a letra rei é aspirada. Então, você não pode mudar isso. Nada pode ser mudado. Mas, principalmente, quando você tem uma tradição assim tão clara que esta é a pronúncia da letra, não pode ser modificado de forma alguma e precisa tomar cuidado para não cair nessa onda. E aí também cabe falar também sobre vogais. Pelo fato das pessoas no mundo moderno quererem falar cada vez mais rápido, acaba às vezes engolindo também algumas vogais. Tem que tomar cuidado para pronunciar da forma correta as palavras como elas devem ser pronunciadas. Isso tudo, ainda como continuação do que nós falamos ontem, ainda temos que falar sobre mais algumas coisas gramaticais importantes e bem básicas. Não vou complicar nada, é só mesmo para ter ideia, baseado no conceito pronúncia que nós estamos analisando. E aí, logicamente, vamos chegar também, se Deus quiser, a falar sobre como que se faz, então, na prática. Como que se deve rezar, como se deve ouvir a leitura da Torá, ouvir o Hazan e assim por diante.